Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Dever Espírita. Reunião pública de 23 de maio de 1960. Item 137 de O Livro dos Médiuns. Comunicações instrutivas são comunicações sérias, que têm como principal objetivo um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Esses ensinamentos são mais ou menos profundos, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para que essas comunicações possam ser aproveitadas de maneira útil e real, é preciso que elas sejam regulares e acompanhadas com perseverança. Os espíritos sérios juntam-se com as pessoas que desejam aprender e as ajudam em seus esforços, enquanto deixam para os espíritos levianos a tarefa de divertirem os que só veem nas comunicações espíritas uma forma de distração passageira. É somente pela regularidade e pela frequência dessas comunicações que podemos apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos comunicamos, assim como o grau de confiança que eles nos merecem. Ora, se para julgar os homens é preciso experiência, muito mais ela é necessária para julgar os espíritos. Qualificando essas comunicações de instrutivas, supomos que elas sejam verdadeiras, porque aquilo que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, mesmo que seja dito na linguagem mais imponente. Sendo assim, não podemos incluir na categoria das comunicações instrutivas certos ensinamentos que de sério têm apenas a aparência. Muitas vezes é por meio dessa aparência pomposa e enérgica que os espíritos mais presunçosos do que sábios procuram iludir aqueles que recebem essas comunicações. Esses espíritos, não podendo suprir o próprio vazio, não conseguem sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. Assim, logo se traem e revelam o seu lado fraco, mesmo que as suas comunicações tenham pouca sequência. Também revelam a sua fraqueza quando deles exigimos explicações que sejam claras e autênticas. Com muita propriedade, Allan Kardec afirmou que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século, surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por claro testemunho da verdade a benefício de todo o planeta. e porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda a parte, as experiências foram examinadas e são, até hoje, reexaminadas sob variada nomenclatura em todas as direções. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo intocável de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Os veremos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas para o espetáculo das discussões sem proveito. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis averiguações sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios agita-se a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham, como puderem, os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito tanto quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Meus irmãos, desmaterializando o espírito e conhecendo o espírito. Questões importantes para a nossa evolução. Quanto mais desligados das questões materiais nós estivermos, mais facilmente nós estaremos vivendo no planeta terreno. Quanto mais nós conhecermos a nós mesmos, melhor serão as nossas respostas aos desafios da vida. E, meus irmãos, nós só conseguimos esse distanciamento da matéria e este conhecimento de nós mesmos por meio do estudo. O estudo da doutrina, o estudo da psicologia humana, o conhecimento de como as pessoas reagem, de como o pensamento pode nos levar a quadros positivos ou a quadros de angústia, tristeza, depressão. Meus irmãos, é importante estarmos conectados com o conhecimento. É importante nós observarmos a sabedoria do Pai, a sabedoria do Mestre Jesus. E onde vamos encontrar tudo isso senão no Evangelho, senão nas obras espíritas? Tudo está lá, meus irmãos. O aprendizado, o caminho, o ânimo, a perseverança, as boas palavras, as instruções para a caridade. Nós temos o roteiro inteiro da nossa evolução. E até hoje, meus irmãos, nós temos espíritos bondosos que vêm em nosso auxílio, nos trazer as palavras, nos explicar, nos relembrar, para que esteja cada vez mais claro para nós qual é o caminho que nós devemos seguir. De nada adiantam as comunicações maravilhosas, palavras bonitas, porém vazias, que não nos tragam nenhuma instrução clara de como devemos agir, de como devemos interpretar as questões da vida. É importantíssimo, irmãos, que nós tenhamos o caminho fácil de seguir em termos de instruções. Jesus falou, Jesus demonstrou. Ele nada deixou escrito. Seus discípulos se encarregaram disso para nos contar o que ele disse, o que ele falou, todos os seus exemplos. Tudo está claro com a explicação do Espiritismo. Nós lemos, nós relemos, nós interpretamos e nós entendemos. Até o ponto que nos é possível no nosso estágio atual de evolução espiritual. E nós precisamos seguir, irmãos. Também de nada adianta estudar, estudar e estudar se nós não nos modificamos. Se nós não transformamos as nossas atitudes do dia a dia em atitudes mais positivas, em atitudes mais humildes, em atitudes mais colaborativas. Nós estamos no mundo para evoluir, irmãos. E não adianta só estudar e ler. Nós temos que praticar. Aqui, no plano terreno, é a prova prática, irmãos. É aqui que nós temos que fazer a transformação. É aqui que nós vamos praticar o bem, o perdão. Não podemos deixar para depois. Não é depois, irmãos, é agora. É agora a hora da modificação. Muitos dizem: ah, eu não consigo, eu sou assim. Meus irmãos, não existe eu sou assim. Porque todos nós estamos de um jeito ou de outro. Mas nós não somos de um jeito ou de outro. Porque nós somos espíritos em transformação, em evolução. Se nós fôssemos de um jeito que nós fomos criados há milênios atrás, nós ainda nos comportaríamos como irmãos que vivem nas cavernas, no tempo da pedra lascada. Não somos mais assim, não é, irmãos? Porque nós nos transformamos a cada dia. Nós nos transformamos a cada encarnação e nós vamos evoluindo. Então, a maneira que pensamos hoje, a maneira que agimos hoje, não será a maneira que seremos no futuro, nem nessa encarnação, nem nas muito menos nas próximas. Então, irmãos, nós nos fecharmos à transformação é tirarmos de nós a chance de evoluir. É nos agarrarmos a velhos conceitos e não darmos a nós mesmos a oportunidade de iluminar o nosso espírito. Irmãos, vamos pensar bem. Será que não podemos evoluir? Será que nós não podemos transformar a nossa maneira de ser? Será que não podemos transformar o nosso comportamento? Nós podemos, irmãos, e nós devemos, porque nós estamos aqui justamente para isso. Nós não estamos na terra para ver o tempo passar, não estamos na terra para juntar dinheiro, bens materiais, para juntar diplomas. Nada disso, irmãos. Nós estamos aqui com uma missão principal, que é a transformação do nosso espírito, a melhoria do nosso espírito. E nós só vamos melhorar, irmãos, se nós estudarmos, se nós adquirirmos conhecimentos e se nós praticarmos o bem. Se nós colocarmos em nossa mente que esse é o principal caminho, foi isso que Jesus nos ensinou, é isso que o Espiritismo nos ensina, nós vamos fazer força para a nossa transformação. Isso deve ser feito todos os dias, todas as oportunidades, todos os momentos. Irmãos, pensem bem. A cada instante nós temos escolhas. As escolhas são feitas por nós com liberdade. Sempre existe o caminho do bem e o caminho do mal. Sempre existe o caminho da ignorância e o caminho do conhecimento. Nós podemos escolher. Nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher aquilo que achamos melhor. Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós conhecermos, as nossas escolhas serão melhores, porque nós conheceremos de uma maneira mais profunda aquilo que estamos escolhendo. Portanto, quanto mais sabedoria do espírito, mais facilidade ele terá para estar e se manter no bom caminho. Meus irmãos, a vida está aqui, é o educandário, é a escola do espírito. Vamos aceitar as circunstâncias que nos chegam. Vamos meditar sobre aquele ensinamento que cada circunstância, que cada ocorrência nos traz. E vamos fazer diferente. Vamos mudar, vamos transformar o nosso ser, porque é para isso que nós estamos aqui. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos, que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta, e que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma. E que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.